Descubra as diferenças.
Segunda parte do Descubra as Diferenças. Estamos a conversar com João Vila-Lobos, do Albergue Espanhol, e com João Távora, do Corta-Fitas. Já falámos de Nobre Lista, da Nobre Lista, ou seja, de Fernando Nobre na lista do PSD, e também do FMI em Portugal. Agora, falamos de nuclear. O Japão elevou de 5 para 7 o nível do acidente nuclear em Fukushima, colocando-o no mesmo patamar da catástrofe de Chernobyl. O nuclear já era, perguntamos nós.
De qualquer maneira, também já li que o Japão elevou este nível do acidente de 5 para 7, mas isto não tem a mesma dimensão.
Seguramente que não tem, até porque o tratamento dado, com certeza tecnológico, digo eu, não é? As centrais nucleares da União Soviética são aquela coisa do Homer Simpson, não é? Do parafuso ferrugento deita fora. E a imagem que tenho é um bocado essa. Do Japão não tenho propriamente essa imagem. Acho que devem ser muito mais. Eu lembro-me sempre do Homer Simpson. E até acho que o mundo tem tido muita sorte. Seguramente deviam ser obrigados a uma espécie de inspeção internacional que fosse verificar as condições de segurança, desligar eventualmente o que há para desligar. Quer dizer, eu não tenho uma dúvida, não sei se vocês têm, mas quer dizer, penso que a tecnologia do Canadá, os franceses, que têm 80% de energia nuclear, quer dizer, estão muito atentos ao estado tecnológico das suas centrais. Agora, centrais que estão... A Roménia tem não sei quantas, ou nesses países já tenho alguma dúvida, não é?
Eu, sobre o nuclear já era, ponho aqui uma questão. Então, se o nuclear já era, o que é que pomos lá em vez disso? É que a questão muitas vezes não é sermos contra, é como ser contra o FMI, ou como ser outro, pronto. E em vez disso, o quê? Eu estou aberto a ideias, a propostas. É porque ninguém prescinde de dar carro. Ninguém
prescinde
do frigorífico.
Terem que
prescindir de outras coisas. Disso. Pois, mas quer dizer, mas o nuclear, como explicou outro dia muito bem o Carlos Pimenta na televisão, o nuclear é intrinsecamente perigoso. E então saibamos isso e assumamos isso como ponto de partida.
O nuclear é
obviamente perigoso.
Quer dizer, o
nuclear não obrigado. Os tipos que eram do nuclear não obrigado. Agora nós temos que lhes dar razão depois destes dois acidentes. E quer dizer, no outro caso foi Chernobyl, ok. Então isto significa que quando estamos noutro sítio do mundo muito longe, onde politicamente as coisas são totalmente diferentes e não se consegue... Você já viu o que é o Irão ter centrais nucleares, o Iraque ter centrais nucleares e por aí fora?
Eu
o que é que se faz? O problema é que quando há um acidente, afeta o monitor.
Apaga-se as luzes das cidades? Acaba-se? É porque, uma vez digo, um moinho desses, a eficiência energética de uma central nuclear é infinitamente superior a uma barragem ou o que seja. Quer dizer, não me consta, não sou técnico, mas tenho lido algumas coisas sobre o assunto, mas parece-me que a opção nuclear não é propriamente uma questão leviana de eu apetece-me nuclear. É porque, de facto, face aos consumos com que a nossa civilização
se habituou
e é viável, atenção, porque estamos a falar de empregos, estamos a falar de toda a malha, de todo o sistema de produção do Ocidente, de toda a nossa forma de vida. Quer dizer, é sustentada em cima de gastos de energias que não existem de outra forma. Portanto, quer dizer...
Sim, mas também há um gasto de energia superior àquele que deveria existir em termos ótimos, não é?
Porque, sem dúvida nenhuma, mas...
Gasta-se energia de forma completamente...
Eu dou-te toda a razão, João, que assim, eu não sei o que é que tu poupas energia, o que é que não poupas. Eu tive um amigo, tenho um amigo meu que conheci, que nos anos 70, no final dos anos 70, tinha essas preocupações todas e era de uma coerência enorme, ia de bicicleta para a faculdade, não utilizava coisas de plástico, quer dizer, isso não vale a pena falar das coisas sem as praticar. Porque o que é facto é que nós gastamos
e eu vejo muitas pessoas preocupadas com o bem-estar do planeta e que depois vão de carro para o trabalho,
não se pode dizer, eu sou contra a energia nuclear, mas então o quê? Então deixa de consumir energia?
Não, pode haver mais investimentos em energias alternativas.
Implica que a fatura da eletricidade é muito mais alta.
É uma ilusão, não são tão eficientes. Mesmo Portugal, cheio de moinhos, desses moinhos espantosos que há aí por todo Portugal. E são giríssimos, os miúdos gostam imenso de ver aquilo nas viagens.
Não são nada giros, aquilo destrói todas as serras, é horrível ver as serras todas.
Aquilo tem uma eficiência energética bastante duvidosa. Quer dizer, aquilo não resolve.
Principalmente
quando
parado com o custo que foi.
Exatamente. E não resolve o problema. Quer dizer, agora, voltando um bocadinho ao princípio, talvez, da questão de Fukushima, o lado positivo desta história toda é que eu acredito, quero acreditar, que no Japão e noutros países, enfim, democráticos, em que a sociedade civil, o interesse e a pressão da sociedade civil, levará a que se tentem precaver e que haja mais exigência na gestão.
Sim, em termos de segurança.
Em termos de segurança.
Mas é que neste caso nunca podes eliminar o chamado ato de Deus, não é? Que é aquilo que aconteceu. Ou seja, o que sucedeu não decorre de problemas de segurança da central. Decorreu de uma catástrofe.
Mas acho que o motivo que o Irão dava para nós queremos energia nuclear era por questões de energia única, exclusivamente, claro, para abastecer o país.
Sim.
E afinal, se calhar nem para isso.
Nós sabemos que há países, há governos, há governantes que estão perfeitamente nas tintas para as vidas humanas das suas populações e que, num caso, por exemplo, destes, não avisam sequer a população de que está. Que está em risco.
Atenção que este caso também, a quantidade de informação é quase nula.
Bem, mas tudo bem.
No Japão?
Tem sido quase nula a informação sobre, quer dizer, isso passa para o nível sendo menor. Nós não fazemos a mínima ideia o que é que isso significa. Também, o que é que isso significa? O que é que está exatamente a passar? Que efeitos é que estão realmente a existir decorrentes daquilo que aconteceu? E no outro dia se falava que já estava a chegar, já chegava a Portugal.
Partículas, sim, mas
depois as pessoas a minha curiosidade é perceber, por exemplo,
eu gostei muito de ouvir o professor Carlos Pimenta, penso que foi na TV24, um dos dias, não é? Deu uma explicação muito interessante do acidente, do que se passou.
Anamésis do Dr. Miro Amaral.
Pois, não sei, do que se passou, do que como funciona uma central. Sim, mas quer dizer, eu não sei explicar como é que funciona uma central nuclear. O João, se calhar, também não sabe. E ele sabe. E, portanto,
eu sei o que vejo nos Simpsons.
Das camadas e depois. Eu também. Parafuso. Eu é só o que vejo nos Simpsons. Tal parafuso.
Mas, por exemplo, aquilo tem a ver com a falta de informação. Falou-se de uma série de japoneses que viviam, não podiam sair de casa, em determinadas aldeias, terras. E já passaram quase um mês. Há um mês que eles não saem de casa, não sabemos. Quer dizer, ninguém diz nada sobre
isso. As coisas estão contaminadas, eles não quiseram evacuar as pessoas e, pelos vistos, deviam ter evacuado a 20 km. E já há uma série de alimentos. Eu ouvi ontem na France 24 que há uma série de produtos hortícolas. Peixe está interdito de pescar numa área grande, mas depois, quer dizer, quem é que controla isso? Não sei. Eu não vou agora comprar produtos japoneses a lojas alimentares. Quer dizer,
vai ser
interessante
ver como é que, o que é que vai acontecer aos restaurantes japoneses em Portugal.
Mas, André, parece que esse problema é um falso problema, que o peixe do sushi não é pescado aqui no sul
mas
da
também,
Europa.
Mas é do outro dia, vi uma loja que ia abrir e que está, abre brevemente, de produtos alimentares japoneses. Eu pensei, pá, que azar deste tipo vai agora importar do Japão, não é? Quer dizer, as pessoas terão algum receio, que é... Não sei se é fundamentado ou não, mas, quer dizer, terão algum receio. Penso que fundamentado é não...
De qualquer maneira, acho importante, tudo o que seja pôr em causa, e não estou a dizer, acho bastante saudável. Eu não sou a favor do nuclear, atenção.
A favor é da energia.
Eu acredito, constato é que o nosso modo de vida não é viável.
Eu acho que as pessoas tinham direito de ser inquiridas sobre esse facto, percebe? Eu gostava então que alguém me perguntasse: senhora, quer abdicar do seu carro no dia-a-dia para o emprego e não temos energia nuclear em Portugal, por exemplo? Então gostava que perguntasse às pessoas, porque isto nunca passa pela decisão.
Se calhar é não ter máquina de lavar,
por outras coisas,
é não ter casas aquecidas.
Eu dei o carro, que é o exemplo mais flagrante. Mas pronto, se calhar perguntar às pessoas.
Não tem elevadores nos prédios todos.
Retroceder um pouco do modos viventes.
Se ligarmos esta questão à questão do FMI, também não vai ser. As pessoas não vão ter outra alternativa.
Se não ir a pé.
Se não começar a fazer tudo isso.
É um lado bom.
E não vai ser por opção.
Muito bem, os últimos minutos vamos gastá-los a falar do início do julgamento de Berlusconi em Milão e da detenção de Mubarak no Egito. Podemos dizer que a justiça é cega, verdadeiramente cega? João Vila-Lobos.
Não sei. Eu acho que são dois casos para mim completamente distintos. Eu confesso que tenho uma admiração pelo Berlusconi. O homem consegue fazer festas com estátuas de pênis e rodeado de belas mulheres com Copa 42, sou incapaz de o criticar. Assim, cada um é como é e pronto. Tem a ver com os elevados níveis de testosterona. Como o Barack.
Eu acho como fantástico que faça essa observação do Berlusconi. Se fosse um tipo de outra área política, você faria outro tipo
não,
de...
Não. Diria,
acho não, horrível essa, diria essa constatação.
Diria exatamente. Sou eu a dizer isso.
Porque um chefe de Estado que se rege por esse género de... Quer dizer, que você diz que não critica porque ele faz festas com mulheres bonitas de Copa 42, quer dizer...
Não, okay. O Vila-Lobos não critica as festas, é isso.
Sim,
porque
não,
a política não, depois não estamos agora a falar.
Uma certa admiração por Berlusconi porque ele gosta de beldades.
Okay.
Parabéns, João Vila-Lobos.
Pode ter admiração por ele gostar dessas beldades.
Já sabia que gostar da afirmação chauvinista.
Exato, não, mas uma afirmação
não,
muito
mas é claro que Berlusconi esticou a corda, não é? Portanto, agora falando a sério, quer dizer que... É que são casos completamente distintos. No caso de Berlusconi é todo um culminar de toda uma atitude à romana que ele teve neste último...
É uma postura de chefe de Estado, de dirigente de um país...
Uma postura
não é?
De César.
Faz festas com prostitutas, quer dizer, imperial, não pode, como é evidente, não é?
Calígula...
Faz festas com prostitutas menores, muito bonitas, ok, mas não é isso que está em causa, não é?
Mas é a romana, romana.
Pois, não sei se é a romana. É de maneira que tem que ser, provavelmente, julgado e ir a tribunal.
Sim, esticou a corda e agora uma das raparigas era menor, sendo que também não era inocente nenhuma, como é óbvio, e, portanto, tudo isto também é gerado aqui numa... circunstâncias.
Sim, há aqui muito dinheiro, muita mediatização à volta dela. Claro,
nenhuma das partes envolvidas
mas o exemplo é terrível, não é? Enquanto chefe de Estado.
Agora, o outro caso é muito mais importante, não é? Quer dizer, aquilo que se passa no Egito é muito mais importante. E o Egito é uma peça fundamental de equilíbrio, nomeadamente as relações com Israel e aquilo que vai ser o sucessor de Mubarak, que vai ser alguém que vai continuar uma tradição, esperamos, não é? De
tolerância vis-à-vis de Israel.
Não, quer dizer, são pessoas colocadas pelos militares, não é? No Egito mandam os militares, sempre mandaram os militares. Nunca foi um regime democrático no sentido de nós entendermos. Mas sempre fez ali um papel fundamental de pivô naquela zona, não é? E esse papel vai ter que... Espero eu, vai continuar a existir.
Portanto, acha que será alguém na linha também do Mubarak no que diz respeito às relações com o Estado de Israel e à política externa, digamos, do Egito enquanto país? Será alguém que respeitará as coisas que...
Ou pelo menos espera.
A justiça aqui no Egito acho que vai completamente a reboque da pressão da rua. Porque
a pressão da rua também vai a reboque nos Estados Unidos.
O Mubarak vai ser o cordeiro pascal imolado para gáudio da populaça, para acalmar as hostes, que não estou a dizer que não haja uma razão sociológica deste de chegar a este ponto de rebelião. O Mubarak e os filhos, quer dizer, obviamente há alguém vai pagar
tudo isto também começou porque o Egito, como disse outro dia o amigo Fernando Sobral, fazia notar, o Egito é o principal importador de trigo, não é? E as padarias no Egito pertencem ao Estado, não são privadas. Portanto, o pão é vendido em padarias do Estado. E o Estado aumentou o preço do pão. Portanto, isto tudo começou...
Com o aumento enorme do preço do pão.
Portanto, está ligado também...
Um aumento considerável, não é?
Para além da insatisfação que possa existir...
mas depois as coisas vêm em catadupa, João. Quando há um detalhe, um pormenor que faz com que... as coisas rebentem, não é? Depois esse argumento foi a gota d'água.
De catarse, não é? A
história do pão foi apenas a gota d'água porque as pessoas vêm para a rua e na verdade.
Os mecanismos democráticos é que evitam essas catarses, estas formas de justiça. Já agora uma palavrinha sobre Berlusconi. É assim, eu não acho que um chefe de Estado, a princípio, a atuação do chefe de Estado, moral, política, tudo mais, é sempre avaliada em eleições. Portanto, com os comportamentos do Berlusconi, deveriam ser julgados em eleições, e deverão ser, e serão, com certeza.
O que para mim é um sinal extremamente, não é?
O que para mim é um sinal extremamente decadente é como é que este perfil de
chefe
de Estado
é viável.
Para mim representa uma grande
falha,
uma grande crise de valores.
O que é que se há de fazer?
E acho que isso é, acho que é um
sinal. Nós também não votámos duas vezes no Sócrates, portugueses. Os italianos também devem olhar para nós e pensar como é que eles são capazes de eleger aquele tipo duas vezes.
Comparação.
É?
Quer dizer, bom, vamos à música.
Somos, não somos um exemplo muito bom para o exterior sobre...
João, sim, mas é outro nível, não tem?
A vida privada do Sócrates não é
não é isso, não estou a comparar.
É a vida,
comparar,
a vida pública do Sócrates.
Não estou a comparar nesse caso.
Nós não ligamos, felizmente, não ligamos em nada à vida privada dos públicos.
E não funciona, e quando, como, e não funciona eleitoralmente.
Como arma, e ainda bem que não funciona.
Mas também não funciona. A performance política.
E isso aqui é estranho. Pronto, mas está bem. Não podemos ser maus em tudo, desde que não sejam coisas feitas com enfim, ações desempenhadas com dinheiros públicos,
nível privado.
Só falir o país. Pronto, não faz mal.
Não, eu nem me importava que ele, a nível privado, tivesse uma vida devassa e depois fosse um excelente governante. Não me importava, não.
Sim, mas lá, assim, que nós não soubéssemos.
Bunga.
Eu não tinha que saber. Não me importava. Não tinha que saber, mas pelo menos a nível como primeiro-ministro, nas funções de chefe de governo.
Se fosse competente.
Eu já estou também um bocado cansada do discurso do homem. O Sócrates tem a culpa de tudo. Daqui a bocado tem a culpa de nós termos tido um terremoto. 1700 e...
Quem sabe, é bem possível. Se calhar tem uma máquina do tempo.
Vamos à música. Esse discurso também já não comprou isso. Vamos à música. João Vila-Lobos.
É a música dos R.E.M. chamada It's the End of the World as We Know It.
Nas últimas semanas têm sido só músicas
And I Feel Fine.
Com estes propósitos.
É o fim do mundo, tal como
estas constatações. Portanto, pode-se ouvir na praia, digo eu.
Esta é muito bom para ouvir.
A caminho da praia.
Sim, sim. É uma música muito animada.
Muito bem. Muito obrigada, João Vila-Lobos. E João Tapra, por terem vindo ao Descubra. Até para
Obrigado.
That's great. It starts with an earthquake. Snakes, an airplane, and Lenny Bruce is not afraid. I have a hurricane, listen to yourself, turn world, serve its own needs, dummy, serve your own needs, feed it up an ox, beat, grunt, no strength, the ladder starts to clatter with fear, fight down, high wire and a fire, represented seven games in a government for hire and a combat site. Left and west are coming in a hurry with the furies breathing down your neck. Team, my team, reporters, battle Trump, tethered crop, look at that. Slice and burn, return, listen to yourself churn. Locking in, uniform and book, burning blood, letting every motive escalate, automotive centering. Light a candle, light a motor, step down, watch your heel, crush, crush, uh-oh. This means no fear, cavalier, renegade, steer clear, a tournament of lies. Offer me solutions, offer me alternatives, and I decline. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world. It's the end of the world as we know it.
It's the end of the world as we know it. And I feel fine. It's the